São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022, dia da internet, dia da hipertensão, dia da pastelaria, dia da reciclagem, dia de luta contra a homofobia e dia do rato.
Essa edição 13.894 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A massa de ar polar derrubou a temperatura e deve cair ainda mais, principalmente nesta próxima madrugada. O sol marca presença, a temperatura sobe moderadamente, os termômetros estão marcando agora 15 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Brasil vive surto de dengue com 215 mil novos casos em 3 semanas.
E a polícia investiga o uso de estudantes de medicina como mulas do tráfico.
Inadimplência cresce e atinge quase 62 milhões de brasileiros.
E crise econômica dificulta a greve dos caminhoneiros.
Brasileiro deveria ter salário mínimo 6 vezes maior para pagar despesas básicas.
E Monte Alto vai sediar o Seminário da Cebola nos dias 19 e 20 de maio.
Hoje várias partidas pela Libertadores.
E também várias partidas pela Copa Sul-Americana.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Estamos recebendo várias mensagens que nossos munícipes estão assustados. Furtos, roubos durante o dia, durante a noite. Estamos recebendo aqui também que houve um furto numa residência no Jardim São Miguel. Levaram, né, por volta das 10 horas da manhã. Levaram uma TV, bebedouro, botas de couro, cintos de couro. Isso foi ontem por volta das 10 horas. E claro que essas pessoas que roubaram esses objetos vão vender, Paulo. Vão querer vender. Se alguém oferecer para você...
Não te interrompendo, Moreira, com relação a isso, oferecer para alguém, eles já têm a pessoa certa, às vezes, para oferecer, né?
Não, se acontece, eles vão trocar com drogas. É. E o traficante recebe e não vai avisar ninguém. Porque o traficante quer faturar também. Então você me dá 5 pedras de crack aí, quanto vale? Está aqui a TV. Dá mais 5 pedras de crack aí, quanto vale? Ou as botas... E tudo bem. Mas se tiver alguma pista, liga rapidamente para a polícia. Eu tenho um telefone aqui da família. Vejam vocês, que nós falamos. As pessoas saem para trabalhar, quando voltam em casa, não tem nada em casa. Os moradores do Jardim das Oliveiras estão pedindo ali a presença mais da viatura. mas em todos os bairros tem que ter essa viatura. Eu vou mostrar um vídeo agora, que aconteceu no centro da cidade essa noite. É noite passada, se não me engano. Veja a audácia dos ladrões e dos malandros. Coloca para nós. Foi numa farmácia de frente à Praça Central. Tudo fechado, mas ele vai roubar as lâmpadas. Olha o que ele faz. Observa aí pelas imagens. Ele arranca uma. Tranquilo, hein?
Já tem até o banquinho, né?
E na rua Nhonhô. No centro, de frente à nossa Praça Central. Coloca no saco ali. Certo? Ele vai se ajeitar para arrumar outra lâmpada também. O malandro aí, ó. Está ajeitando para arrumar outra lâmpada também.
E se ele for preso?
Não, mas quem? Não vai preso? Audiência e custódia, enquanto você está fazendo o boletim, ele já está em liberdade. Só isso aí. Está arrumando outra lâmpada. O que ele vai fazer com essas lâmpadas? Vai trocar com drogas. Olha lá, colocou no saco, vai embora agora, pega o banquinho, isso daí. Sete aí na praça e vai fazendo isso, vai roubando. Isso foi da farmácia, a droga serve. Aí, do Brilhante, do Taninho, da Camila, que estava fechado durante a madrugada, foram lá e roubaram as lâmpadas. Fica tranquilo. Será que nessa hora não passou ninguém, não passou um veículo, não viu nada? Mas vocês viram aí a capacidade do rapaz, leva um banquinho, sobe, tira uma lâmpada, depois tira outra também e coloca, e fica tranquilo. Precisamos sim, polícia militar, que tem apoio da Guarda Municipal, coloca, terminar não vai, acabar não vai, mas diminuir esses furtos que vem acontecendo em nossa cidade. E daqui a pouco tem mais um plantão, porque roubaram mais uma caminhonete em nossa cidade.
Três passageiros que estavam em um balão tripulado que se envolveu em um acidente na manhã de hoje foram arremessados após uma rajada de vento, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O acidente com o balão foi registrado às margens da rodovia Castelo Branco, no quilômetro 104, em Porto Feliz. O balão tinha saído de Boituva. De acordo com as informações dos bombeiros, as nove pessoas que estavam no balão foram socorridas com ferimentos, pelo menos duas delas em estado grave. O piloto do balão contou aos bombeiros que precisou fazer um pouso forçado após uma mudança brusca de vento, uma rajada.
Os ouvintes já estão mandando mensagem. E o monitoramento? Perceberam que ele furta uma lâmpada, ele coloca, tem tempo. Se alguém está ali monitorando, Paulo,
em vai tempo real, né, Moreira?
Pega ele lá.
Desbosqueando a lâmpada.
A lâmpada. Precisamos saber de fato o que está acontecendo. Nós estamos com um assunto polêmico em nossa cidade. Triste, é claro. No futebol de salão. Ontem, pela Taça EPTV, o time de Aparecida jogou em Bebedouro. E pelo regulamento que eles tinham, inclusive eu recebi aqui também, era o saldo de gols. E pelo saldo de gols, Aparecida jogava pelo empate. O que aconteceu? Bebedouro estava vencendo, faltando um minuto, o Matheus Ferrugi empatou 1-1. Aparecida é classificado? Classificado. Mas não está classificado. Estou aqui recebendo agora o regulamento. Quero agradecer ao diretor de esporte, João Felipe. O artigo 39 diz o seguinte: quando adotado o sistema de turno completo, o caso de duas equipes terminarem empatadas na soma de pontos ganhos, o desempate será feito de maneira que segue em ordem sucessiva. Primeiro, vai prevalecer o confronto direto. Segundo, maior número de vitórias na campanha. Terceiro, melhor saldo de gols, considerando todos os resultados obtidos nas fases. E quarto, maior número de gols marcados nas fases. Nas fases. O regulamento é um pouco confuso. Por enquanto, a equipe de Aparecida está desclassificada. Não sei se vão entrar com recurso ou não para adotar, porque a Aparecida jogou pelo empate, de acordo com o entender dos seus diretores, pelo regulamento. Agora, o artigo 39 fala o que eu acabei de divulgar agora. Infelizmente, a Aparecida foi lá, empatou com o bom time de Bebedouro, mas não obteve a classificação.
São 11 horas 10 minutos 30 segundos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Ofertas imperdíveis. Confira. Resfenol 10,80. Ômega 3, 120 cápsulas, 24,90. Dorflex 36 comprimidos, 17,59. Desodorante Dove 12,50. Close-up 70 gramas, 2,19. E atenção, no mês das mães, a cada R$15 em perfumaria, você ganha cupom para concorrer a uma cesta de produtos de beleza. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Tá combinado com Savenhago, participe.
Ai, gostei.
Envie receitas deliciosas e que combinem. Um prato principal e um acompanhamento. Concorra a prêmios toda semana e aproveite a super oferta. Ah, tem um super prêmio no final.
Tá combinado.
Melão amarelo peça o quilo, R$4,95. Beterraba ou cabotiá peça o quilo, só R$3,35. No cartão Savenhago, R$1,55. Tomate longa vida ou italiano quilo no Savigan, R$5,75. Caqui rama forte o quilo, apenas R$4,48. Alho importado, cada 100 gramas, R$1,65. No cartão Savenhago, só R$1,55.
No Savenhago tá combinado. Entre no site para saber mais.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Cidade e conforto é na Ótica Tiago. Lentes Transition, visão simples, até 2 graus, por apenas 10 vezes de R$36,90. Corra pra Ótica Tiago. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Tiago vem na foto.
Você não pode perder as promoções da Pisolar. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato em Bramaco, acetinado, R$49,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$319. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$673. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isilda. Telefone 3242-4707.
O combate ao mosquito da dengue também é de responsabilidade da população. Não deixe o mosquito nascer, não deixe água parada, cuide da sua casa e converse com seus vizinhos. Participe da nossa campanha.
Cultura! Quer ver se vai? Tem a qualidade! Tem! Amarelinha Supermercado!
Ofertas desta terça-feira. Cenoura ou quilo no cartão Amarelinha, R$2,99. Ovos brancos, JR Alimentos, cartela com 12 unidades no cartão Amarelinha, R$5,95. Colchão mole bovino, quilo no cartão Amarelinha, R$34,70. Linguiça toscana Seara, o quilo R$16,90.
Amarelinha é muito mais barato!
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 15 minutos e a Escola Zacarias está com um projeto maravilhoso, um projeto captação de livros. Como funciona esse projeto? Nós estamos recebendo a coordenadora Cleide Bilges. Ô Cleide, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Moreira.
Explica pra gente, Cleide, o que é esse projeto Captação de Livros?
Esse projeto, ele faz parte, dentre outros, da nossa escola, né? Esse está sendo o primeiro ano, a Escola Zacarias, como escola de período integral. Os nossos alunos permanecem durante 9 horas na escola.
Tudo isso?
Tudo isso. Eles têm café da manhã, eles têm o almoço, eles têm outro lanche à tarde. E dentre esse período, eles têm as aulas do currículo e eles também têm aulas de matérias diversificadas, muitos projetos. E tudo isso vai de encontro com o protagonismo do aluno, que é, que é o assunto principal dentro de uma escola de tempo integral. O aluno tem que se sobressair, ele tem que desenvolver, ele tem que aprender, ele tem que sair da escola um aluno completo, nós diríamos. E esse projeto nós estamos começando com os alunos do ensino fundamental, mas os alunos do ensino médio também, eles desenvolvem outros projetos, né? No caso, as meninas estão aqui, esse projeto é da matéria de orientação de estudos. É um projeto específico, né, dentro do PEI. As demais escolas, no caso, escolas de ensino regular, eles não têm essa disciplina. Nós temos. Então, a professora Neuciane, juntamente com a professora Fernanda, que é a responsável pela sala de leitura, elas observaram que os alunos estavam em busca de outros tipos de livros que a escola tem. Nós temos um acervo muito bom, né?
Recebemos uma
biblioteca muito boa que nós temos. Mas mesmo assim, ainda falta alguma coisa para os alunos. Isso é muito importante.
O Cleide, eu queria falar com você o seguinte: o brasileiro não tem costume de ler, não. Isso é um incentivo para a leitura para os alunos.
Sim.
Parabéns, gente.
É.
Para se interessar, buscar um livro.
É, exatamente, porque, Moreira, na maioria das vezes, o que as pessoas se propõem a fazer? A doação de livro. Vou passar para alguém aquilo que eu já li, eu não quero mais a minha casa, está empoeirando. No nosso caso, é o contrário. Além do nosso acervo, eles estão em busca de outras obras.
Dizem que quem tem um livro do lado tem um professor juntos.
Exatamente.
É verdade, não é?
É verdade.
Agora eu quero saber se as alunas gostam de ler mesmo. Eloá, bom dia, Eloá.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Você gosta de ler esses livros?
Ah, eu leio alguns. Mais infantis, assim, eu prefiro assim que tem menos palavrinhas.
Qual a mensagem que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, Eloá?
Ah, a gente está aqui para iniciar nosso projeto, que
Sim.
a gente vai colocar umas caixas coletadoras em pontos da cidade como supermercados, lojas e o comércio em geral.
Sim.
A gente vai deixar indo 15 durante o dia, assim, ó, que poderão ler os livros de doação e depositá-los eles.
Certo. Você costuma ler quantos livros por semana?
Ah, nenhum.
Não?
Não.
Mas gosta de ler?
Gosto.
Tá aprendendo a gostar dos livros, né?
Sim.
E a Sara? Sara, bom dia, Sara.
Bom dia, Moreira.
Tudo bem?
Tudo.
Deixa eu perguntar pra você, Eloá, que ano que você tá cursando?
Estou no nono ano D.
Você fica o dia todo lá, 9 horas também na escola?
Sim.
É gostoso o café lá?
Sim.
E o almoço?
Simplesinho
vai bem, né? Ô, Sara, bom dia, Sara.
Bom dia.
Qual a sua mensagem para nossos ouvintes, Sara?
Então, com esse projeto que a gente está iniciando, a gente quer incentivar as pessoas a lerem mais. A Eloá também é um exemplo, no caso, né? E a gente quer livros diferentes, livros que dê pra gente se divertir, um entretenimento, no caso, né? Porque a gente tem muito sobre... nossa biblioteca é muito rica no acervo de literatura brasileira e estrangeira, poesia. A gente quer um livro que dê pros alunos se divertirem, que dê pra ter o prazer em ler, né?
Descontrair mais.
É, isso, exatamente. E aí, com esse projeto, a gente quer iniciar isso, que eles sintam prazer em ler, sintam a iniciativa de querer ler. E com as caixas, a gente quer que também as pessoas não deixem os livros de lado para que possam repassar e ser utilizados, no caso, né?
Essas caixas vão ficar no supermercado? Explica, vai servir para quê, então?
Essas caixas vão servir, vão ficar em um certo canto, um ponto, e aí as pessoas que não querem mais o livro que tem em casa, que está empoeirado, é só deixar lá dentro, que depois de 15 dias a gente vai lá coletar, vão ser separados.
Vai buscar esses livros.
E aí vão...
Vocês vão arrecadar muitos livros, viu? Pode ter certeza disso. Vocês vão arrecadar muito mesmo. Tem pessoas que têm esses livros aí com histórias lindas. Pode ter certeza, com editoras maravilhosas, vocês vão fazer uma boa arrecadação de livros, viu?
Sim.
Boa iniciativa aí, viu? Você gosta de ler também, Sara?
Eu gosto bastante de ler.
Mas você consegue ler um livro por mês ou não?
Eu consigo, tanto que eu tenho poucos livros meus em casa, assim, mas na biblioteca eu gosto de pegar bastante livros, assim.
Bacana isso, certo? É obrigatório, Cleide, o aluno ficar esse tempo integral no ambiente escolar?
É, o aluno fez, os pais fizeram a opção, a escolha. Nós não podemos ter alunos lá que não fiquem esse período todo. Ele não pode, vamos supor, ir até o horário do almoço e depois ir para casa, não. Porque a quantidade de disciplinas que nós temos e tudo mais, elas contemplam todo o período. Então, o aluno tem atividades todos os dias, dentro de todas essas, dentro desse horário mesmo.
E os alunos têm que ter interesse também,
sim,
né? E você está percebendo, sim, se eles estão demonstrando esse interesse?
Estão. O que nós podemos observar muito, Moreira, é o seguinte. Nós estamos ainda no tempo de pandemia, né? Mas eles tiveram que ficar durante 2 anos praticamente em casa. Nós retornamos praticamente o ano passado, né?
Foi.
Em agosto.
Devagar,
e tudo mais.
Né?
Devagar. Tinha um sistema de rodízio e tudo mais. Então, nós observamos o quê? O aluno, muitos perderam interesse, outros não viam a hora de voltar para a escola, porque sentiam-se muito sozinhos em casa, né? Então, a Eloy ainda comentou a respeito da leitura e tudo mais. Nós estamos introduzindo novamente a leitura para os alunos, porque muitos ficaram sem ler. Eles não podiam vir até a escola para fazer a retirada, não podia ter o contato, né? Porque a doença também era transmitida através dos livros e tudo mais. Então, o único acesso deles praticamente foi o celular. Eles mexiam o tempo todo no celular.
Eles conhecem bem o celular, muito mais do que nós.
Muito mais.
Muito mais do celular.
Então, a ideia, inclusive, veio exatamente por isso. Dentre essas aulas, o professor faz rodas, eles têm as rodas de leitura também com os professores. Então, nós estamos resgatando todos esses momentos aqui, né? E é muito importante para fazer com que o aluno leia, com que ele continue lendo.
Essa mensagem aqui comigo, Cleide, pode ser todo tipo de, qualquer tipo de livro ou não? Nilciane, você, bom dia, Nilciane.
Bom dia, Moreira, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A nossa prioridade está em livros infanto-juvenis para leitura, gibis, revistas e mangás, porque é a literatura que atrai bastante o jovem nos dias de hoje. O que a gente pede para os doadores, para os nossos colaboradores? Questão de enciclopédia, livros didáticos, né, de matérias, biologia, matemática. Esses, nesse momento, não são foco do projeto.
Não. O projeto é esse foco.
É o foco da leitura, é incentivar, é fazer essa busca, é dividir o conhecimento. Que uns leram em casa, possam trazer para a escola, porque lá eles não vão parar na sala de leitura, eles não vão sair das mãos dos nossos alunos.
E vão ficar descontraído com esses gibis, essas histórias, não é isso?
Sim.
Tanto a Sara, como a Eloá e os demais alunos. Você falou sobre a pandemia, Cleide. Será que a pandemia também serviu para valorizar os professores? Porque nós conversamos com muitos pais, e os pais acompanharam durante esses 2 anos o ensino. Os pais ensinavam os alunos em casa. Aí que eles perceberam, muitos pais, o valor de um professor e de uma professora.
Exatamente. Conversamos, sim, com muitos pais, os próprios alunos, né? As meninas depois poderiam até fazer essa colocação também, mas eu acho que foi, assim, fundamental para muita gente perceber o valor de uma escola.
O valor de
um professor na vida do filho. Porque a escola, por mais que os alunos estejam ali em busca de conhecimentos, aprendizagem, vai muito além. Como eu disse a você, né, Moreira? Nós ficamos 9 horas com esses alunos ali dentro, né, adolescentes. E não gira tudo em torno apenas da aprendizagem. O vínculo que nós criamos com eles é muito grande. E tudo isso foi, assim, fundamental para muitos alunos entrarem em contato. E eles ficavam, assim, desesperados. Quando nós podemos retornar para a escola? E quando eles chegaram, eles encontraram a Escola Zacarias remodelada. posso dizer. Nós passamos por uma reforma, estamos em reforma agora também, nesse momento. Mas, assim, não foi poupado nada do dinheiro que foi concedido à escola e tudo mais para ser feito, revertido tudo em prol do aluno.
É uma família.
Somos uma família. Nós dizemos que a Escola Zacarias
é a família,
é a família Zaca.
E vocês tratam com toda a dedicação, carinho, esses filhos?
Sim.
Essas filhas de vocês?
Sim, é bem assim. Inclusive,
que legal, viu?
Tem uma situação que eu vivenciei enquanto coordenadora e tudo mais, de um aluno gremista, um dia em reunião na sala ali comigo, e eles me disseram: Cleide, a sala da coordenação, sua sala tem cheiro de sala de mãe.
Ah, que bacana.
Então isso ficou muito, né?
Marcou muito.
É legal porque ele faz a extensão da escola como se fosse a casa dele.
Você sabe que muitas vezes o professor fica muito mais com os filhos do que com os pais, né?
Com certeza.
Pode ter certeza disso. Como vocês vão começar a deixar caixas no supermercado a partir de quando?
Hã? A partir de segunda-feira.
Segunda-feira agora.
Sim.
E os supermercados já concordaram também com isso tudo? Já falaram com ele para ter essa parceria, tudo bem? Você vai, né, Fernanda, conversar e vamos falar com eles. Tenho certeza que os supermercados vão colaborar também. Com toda certeza, tá bom? É ensino, gente. É livro, é leitura para os nossos adolescentes. Olha que bacana essas duas meninas aqui motivar a gente a estudar. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Há 44 anos que eu estou na rádio. Porque tive bons professores. A gente tem que ler toda a profissão, todas, passado pelas mãos de um professor.
Bom, Moreira, e a gente
pode falar aqui, Fernando, fazendo um favor, bem. Pois não, Fernando.
Oi, bom dia, Moreira.
Bom dia, bem.
E a todos os nossos ouvintes. Eu posso dizer da sala de leitura da PEI, Escola Zacarias, que a sala de leitura é muito movimentada, ela é o coração da escola, os alunos lá entram, sentam, leem, conversam, muitos livros retirados, e é uma honra para mim estar fazendo parte dessa família, como a Cleide disse, né? A dela tem um cheiro de mãe, a sala de leitura é o coração da escola, onde passam os alunos. É muito
gratificante. Parabéns para vocês. Eloá, Sara, um abraço para vocês, viu? Vão passar de ano, né?
Sim.
Vão. Fernanda, Nilciane e Cleide, muito obrigado. Conhecemos um pouco hoje das coisas boas que a Escola Zacarias oferece para os nossos alunos. Tem muitos. Isso é uma. Nós vamos ter muitos também. Na próxima oportunidade, vocês vão voltar aqui e falar tudo sobre a Escola Zacarias. Tá bom, Cleide?
Ótimo. Com certeza nós voltaremos e colocaremos aqui para as pessoas, todos os projetos que acontecem, e se for preciso pedir colaboração a todos,
claro,
que seja melhor ainda desenvolvido nossos projetos ali. Muito obrigado pela oportunidade, Moreira.
Um abraço para todos vocês, nós voltamos já já.
Ofertas dessa sexta-feira. Cenoura ou quilo no cartão amarelinha, R$2,99. Ovos brancos JR Alimentos Cartela com 12 unidades no cartão amarelinha, R$5,95. Colchão mole bovino quilo no cartão amarelinha, R$34,70. Linguiça toscana Seara, o quilo R$16,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Cidade e conforto é na Ótica Tiago. Lentes Transition, visão simples, até 2 graus, por apenas 10 vezes de R$36,90. Corra pra Ótica Tiago. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra
O combate ao mosquito da dengue também é de responsabilidade da população. Não deixe o mosquito nascer. Não deixe água parada. Cuide da sua casa e converse com seus vizinhos. Participe da nossa campanha.
Cultura!
Você não pode perder as promoções da Pisolar. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato em Bramaco, acetinado, R$49,90 metro quadrado. Pia de granito, metro e meio, R$319. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$663. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Tá combinado com Savenhago. Participe.
Aí, gostei.
Envie receitas deliciosas e que combinem. O prato principal e um acompanhamento. Concorra a prêmios toda semana e aproveite as super ofertas. Ah, tem um super prêmio no final. Tá combinado.
Batata o quilo no Savigan só R$3,98. Repolho verde peça o quilo R$3,85. Banana nanica o quilo R$3,35. No cartão Savenhago R$2,85. Maçã gala o quilo apenas R$6,95. Tomate longa vida ou italiano o quilo no Savigan só R$5,75.
No Savenhago tá combinado. Entre no site pra saber mais.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Ofertas imperdíveis, confira. Resfenol, R$10,80. Ômega 3, 120 cápsulas, R$24,90. Dorflex, 36 comprimidos, R$17,59. Desodorante Dove, R$12,50. Close-up, 70 gramas, R$2,19. E atenção, no mês das mães, a cada R$15 em perfumaria, você ganha cupom para concorrer a uma cesta de produtos de beleza. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial.
Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, ocorrência de furto. Rua Sabino de Camargo, 394, num bazar, foi no dia 3 de maio. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. De acordo com as informações, indivíduos não identificados quebraram a vitrine da loja durante a madrugada e subtraíram peças de bijuterias. Furto no sítio Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cachoeira dos Correias. Foi no dia 15, no domingo, na madrugada. Boletim foi registrado ontem. Entraram na propriedade e levaram o transformador e danificaram o relógio de energia elétrica. Furto na rua João Piveta, 241, no Jardim Canaã. Foi na manhã do dia 15 de maio. Levaram placas de um veículo, a dianteira e a traseira, placa APR4C75. E nós mostramos pela manhã e agora também, você que acompanha as nossas páginas nas redes sociais, o furto, o roubo, aliás, de uma caminhonete S10 2016 branca. Isso foi por volta das 20 horas, 19 horas e 59 minutos. Você acompanha as imagens aí nas nossas páginas do Facebook. Horário, né? 8 horas da noite, Moreira. Veja você que o proprietário está abrindo o portão da garagem e ele já é rendido na porta de casa. Você observa que os elementos já estavam em um veículo atrás da caminhonete. Provavelmente já estavam seguindo essa caminhonete para praticar o roubo.
E você sabe que foi lá no bairro São Francisco.
Bairro São Francisco. Foi na São Lucas com Abraço Florenzano.
Isso,
né,
mesmo.
No bairro São Francisco, é. Essa caminhonete S10 2016, na cor branca, placa FZS 9909. Nós já mostramos, mas o Edmar vai mostrar mais uma vez as imagens
de um elemento furtando as lâmpadas no centro da cidade, na farmácia, né, moleque? Na farmácia. Olha, folga, tranquilidade, já tem o banquinho, ele sobe, retira as lâmpadas, se colocar, vai furtar novamente.
Já tem o endereço onde é que ele vai trocar.
Já
com drogas,
né, como é que
tudo
ele faz.
Isso daí.
É o trabalho, tá trabalhando, né, moleque? Tô trabalhando. Tá. Nós assistimos uma entrevista um tempo atrás na televisão, o malandro, o ladrão disse, é a minha profissão, eu não sei, eu sair daqui, eu vou preso, volto, vou, volto, é profissão, é o que eu faço, é minha profissão, é ladrão.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 36 minutos. Nós estamos recebendo a diretora da Assistência Social, a Danúbia Loreto, para conversar conosco. A Duda, como é conhecida, né? Danúbia, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes.
Domingo foi o dia da assistente social?
Domingo foi. 15 de maio é dia do assistente social.
Um abraço para toda a assistente social que faz um trabalho maravilhoso, né, Duda?
Obrigada, João. É um trabalho, assim, que não é fácil, né? Mas é recompensador, né? Assim, não é difícil, né? Trabalhar com a população para buscar todos os direitos, o bem de todos, né? Mas é recompensador, é muito bom.
Eu só quero dar um recado para a professora Anitta. Se a Anitta pode nos mandar aí, onde vai ser o local da prova da Univesp? Vai ser agora domingo, dia 22, a partir das 13 horas. Mas onde vai ser o local, Anitta, por favor? O assistente social vai realizar, você viu, caiu a temperatura, vai realizar a campanha do agasalho.
Sim,
também, Duda?
Sim, João, sim, a gente vai realizar a campanha do agasalho esse ano, né, através do Fundo Social, e a gente pede a doação, né, da população. Aqui no Turcão, onde fica o Fundo Social, a gente vai disponibilizar algumas caixas, né, para receber doação de cobertores, agasalhos, meias, né, que meias é um pouco mais difícil, né, do pessoal doar, então meias também é bastante necessário. E a partir de hoje a gente vai estar com algumas ações também, porque essa semana vai cair bastante a temperatura, né, especificamente hoje, quarta e quinta.
Isso mesmo.
Né, então nós vamos sair, né, a Vera junto com a Guarda Municipal vai sair à noite, né, em busca do pessoal que tem um pouco de resistência para ficar no galpão. Né? Então, ainda assim, a gente tem algumas pessoas em situação de rua que ficam em imóveis abandonados, que acabam dormindo na praça, que optam, né, por não ficar no galpão. Então, assim, para distribuir cobertores, né, a gente recebeu sacos de dormir do Fundo Social do Estado, então a gente vai fazer a distribuição desses sacos, mantas, agasalhos em geral.
Certo. Vocês vão deixar também essas caixas, por exemplo, em algum estabelecimento, para as pessoas doarem também?
Sim, nós vamos deixar. Nós estamos aguardando, nós vamos receber mais 10 caixas do Estado, né? Tá para chegar na quinta-feira e nós vamos fazer a distribuição dessas caixas, né? Em algumas escolas, né? No prédio da prefeitura, em alguns outros estabelecimentos. Então, o pessoal vai ver bastante dessas caixas da campanha no comércio também, para poder fazer essas doações.
Quantos dias vai ter a duração dessa campanha, Duda?
Então, a campanha ela finaliza no mês de junho, né? No finalzinho do mês de junho. Então, nós vamos escolher um dia, né? Para fazer o dia D da doação, das doações, né? Que a gente vai vir aqui para divulgar o dia e o horário certinho, vai até o finalzinho do mês de junho.
As pessoas que necessitarem vêm buscar depois, né, o local.
Então, certo. Quem tiver a necessidade de agasalho, aí a gente vai pedir para entrar em contato lá na assistência, né, deixar o nome, e o telefone, que aí depende da quantidade de crianças, do tamanho da família, para a gente poder distribuir esses agasalhos.
Certo.
Tá? O telefone da assistência é 3242-4807 ou então 421566.
Mas tem que ir lá na assistência também,
isso,
né?
Isso, ou então liga, né? Liga, passa o nome direitinho, o contato, a quantidade de pessoas na família, para a gente poder separar as roupas, né? As roupas, as mantas.
Na campanha do agasalho também, muitas vezes, vocês mandam ofício para alguns empresários para doação de cobertores.
Isso,
vocês vão mandar também,
nós
Duda?
Vamos mandar também. A gente costuma mandar para as indústrias, né? Para pedir a colaboração, né? O ano passado nós recebemos bastante doações, né? De algumas indústrias como Fujini, a Hudson, então nós vamos mandar esses ofícios novamente esse ano.
Certo. A primeira-dama do Estado, por exemplo, vai mandar alguns cobertores também para os municípios?
Então,
ou não tem essa parceria ainda?
Isso. No ano passado, nós recebemos do Estado também, foram sacos de dormir, mas já tinha passado o inverno, é os que a gente vai distribuir durante essa semana, né? É sacos de dormir, manta, o Estado também sempre manda.
Certo, Dudu. Bom, você vai voltar mais vezes aqui para a gente falar mais sobre essa campanha do agasalho, a participação, as pessoas, caso queiram doar também, ou leva direto onde tem as caixas, ou pode trazer na assistência também.
Aqui no Turcão,
ponto,
no Turcão, no Turcão 1, né? Onde fica o fundo social.
Pode
quem tiver endereço,
aqui,
pode trazer tudo aqui no Turcão, né? Que aqui a gente está recebendo, é o local que nós vamos receber as doações, né? Inclusive nós já recebemos algumas coisas. Então, quem tiver interesse em doar, pode trazer tudo aqui no Turcão, tá? E aí, as caixas, chegando na quinta-feira, a gente já vai distribuir as caixas na cidade para as pessoas fazerem as doações.
Como são os trabalhos na assistência social?
Ai, muito trabalho, né?
Bastante,
pra variar, bastante, bastante, graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente continua, né, com esse trabalho com a Vera, né, com as pessoas nas abordagens, com as pessoas em situação de rua. A nossa preocupação é com essa queda da temperatura, né? Não deixar ninguém...
Mata, viu?
Exatamente.
Tem que tomar
exatamente.
Cuidado.
Então, assim, ainda tem o pessoal que fica na praça, que tem resistência em ir ao galpão, né? Então, assim, a nossa preocupação é levar, né? Não deixar essas pessoas passando frio, né? Levar os cobertores, tudo, para essas pessoas que estão nas praças.
Você volta mais vezes aqui para fazer essa campanha do agasalho,
isso,
tá bom, Duda?
Eu volto. Obrigada, viu?
Um abraço para você, um bom trabalho.
Obrigada, viu?
Um abraço
para
todas as redes sociais, tá
vendo?
Pode
deixar, eu levo.
Você manda o João Felipe entrar para nós, Duda, fazendo um favor?
Okay.
E nós tivemos a abertura ontem da Expo Arte Itinerante da APAI. Nossa, a arte de fazer arte está na Câmara Municipal. A abertura foi ontem e vai até o dia 30 de maio. Nós temos de segundas das 8 às 20 horas. De terça a sexta, nós temos que das 8 às 17 horas. Pode ir lá ver o trabalho bonito que os alunos da PAI fizeram. Outro skatista não vai entrar? Só você?
Só.
Tá? Ô, João Felipe, diretor de esporte. João, bom dia, João.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Certo. Você é o?
Arthur Zalpa.
Zalpa.
Isso.
Arthur, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo.
Olha, eu não pude ir, mas fiquei sabendo que foi um sucesso a competição de skate domingo lá no recinto da festa de agosto. Foi isso mesmo?
Foi isso mesmo. Quem não foi, ouviu falar.
É verdade.
Porque foi muito bom, viu? Foi bem significativo. Atendeu, até excedeu a nossa expectativa, né, em relação à clientela, à movimentação da cidade, da região, e foi muito bacana poder ter feito parte da construção de uma infraestrutura onde a gente pôde receber essa galera toda aí, com segurança, na sombra, água fresca,
bem,
né?
Bem organizado,
bem estruturado, né? E a família skateboard no geral, eles são bem unidos, são bem respeitadores, então deu tudo certo, como sempre, nunca não teve briga nenhuma, não teve desavença, só foi coisa boa, João.
Não teve nenhum incidente, não, graças a Deus.
Nenhum incidente.
É verdade que 200 competidores tiveram aqui em Monte Alto?
Isso, foi cerca de 200, até um pouquinho mais, viu, João? Porque teve alguns ali que era camarada e tal, a gente nem colocou na lista e fez parte. Eu mesmo também não estava na lista e fiz parte da competição. Então foi bem movimentado em relação à categoria, né? Até o próprio locutor, que faz 35 anos que está na lida aí de campeonato, né? O
máximo que ele conseguiu ver em campeonato foi 280, e a gente chegou 200 e pouquinho. Então, pelo primeiro campeonato, nossa, já atendeu bem as expectativas, viu?
Muito bem. Como que foi a participação de Monte Alto nessa competição?
Pô, foi de extrema importância, né? Não só na construção de tudo, né, desde a organização, mas até lá dentro, né, nas energias positivas ali, na troca de informação e manobra para lá e manobra para cá.
E são manobras difíceis, né? Nessas competições, vocês, que skatistas, aprendem um pouco mais?
Com certeza, João, com certeza. Cada encontro desse, né, é o que a gente sempre costuma falar. O evento não é só a competição em si, a competição é só o detalhe do evento, né? O que a gente sempre preza é a confraternização, é rever os camaradas, é aquela troca de ideia, troca de energia, conhecer pessoas diferentes, ver as pessoas manobrarem coisas que a gente não está habituado a ver, e é onde a gente aprende.
E vai aprendendo mesmo. Até vou colocar uma imagem aí, ver se tem jeito de colocar essa imagem que nós estamos recebendo, por favor, sobre essa competição que nós tivemos aí nesse final de semana. E, João Felipe, essa competição também, o evento faz parte do aniversário da cidade, né?
Isso, João. Esse evento foi para coroar, né, o trabalho do pessoal do skate que está desenvolvendo na cidade, né? O Arthur está com uma escolinha de iniciante, né, dentro da Secretaria de Esporte, com mais de 60 crianças, né? Então foi para coroar, né, João, o campeonato municipal deles, muito bem organizado, né? Um campeonato muito de alto nível, eu estive lá acompanhando, né? Foi 3 vezes durante o domingo. E a gente estava conversando antes. O pessoal, João, acompanhou das 9 da manhã até as 9 da noite. Eles não foram embora, né? O público ali. E acompanhou até o final do campeonato. E um campeonato muito bom, João.
Olha lá, você sabe quem é esse daí, ou Arthur? Dá pra ver, não dá,
não,
né?
Não tô reconhecendo.
Ô, João, e a arbitragem do campeonato também, profissional, né? Desde locutor, bacana, tudo. Então, não foi um campeonato de qualquer jeito, foi um campeonato muito bem organizado pelo Arthur, e com a arbitragem, né, de alto nível, né, o Arthur quiser passar o nome da arbitragem que teve aqui, são skatistas profissionais, né, então foi muito legal, João, muito...
Tô recebendo várias fotos aqui, parabéns para toda a equipe, viu, mandando aí. E além disso, teve show musical, não teve, Arthur?
Teve, João.
Teve show.
Inclusive,
legal,
inclusive, eu fiz a abertura, falei um pouco lá no microfone, né. Ali o microfone é do locutor, é ele que
comanda,
que direciona a cerimônia ali, né, o campeonato. Mas ali na minha abertura acabei esquecendo de apresentar os dois skatistas profissionais, que também é da região, né, o Flávio Lopes e o José Martinho, que é aqui de Rio Preto. Puta de um profissional, tem uma carreira muito extensa dentro do skate, né? Então representa bem a região. Se não fosse eles na região, talvez não seria tão quente a região como é. Parte de
valorizou a competição?
Valorizou, com certeza, com certeza, com certeza. Trouxe a clientela deles, né? Juntou mais a nossa clientela, mais a clientela do Fernando Juruna, que é locutor de mais de 30 anos. E, pô, foi muito válido, muito válido. Se não fosse esses 4 membros, os 2 juízes, a locução e a mídia especializada que veio lá de Passos de Minas, que é bem influente na cena do skate, nada disso teria acontecido de uma maneira tão orgânica assim.
Teve uma categoria lá, João, que é Old School, né? Depois o Arthur vai passar as categorias que teve. Foi muito emocionante a hora que um rapaz ganhou. É Old School, é o pessoal de 40 anos acima,
35
para cima. O pessoal, a hora que descobriu que ganhou a categoria, teve um pessoal que chorou. Sabe, que
a emoção.
É skatista antigo, sabe, que estão revivendo de novo esses momentos, né? Então é muito, muito legal essa parte.
Eu não entendo direito disso, explico. Como que funciona a arbitragem desse tipo de competição, Arthur?
Ô, João, a arbitragem, normalmente a gente trabalha com 3 juízes, né? 2 dão as notas e 1 fica no desempate. Né? Como foi o primeiro nosso campeonato, a gente não tinha noção da dimensão, a gente achou que não haveria necessidade tanto de colocar os 3 logo de teste. Então, 2 bem influentes, bem profissionais na área do trabalho. E cada campeonato é conduzido de uma maneira, que nem no nosso aqui. Como teve muito competidor iniciante, eu não amo abrir categoria mirim, então os mirins colocaram a cara no iniciante. Então teve coisa de 140 competidores só no iniciante. Então foi 14 baterias de 10, né? Então aí, como estendeu demais, a gente ia sair meia-noite. Aí acabou mudando um pouco a logística ali, não teve final no feminino, no iniciante. Então é de acordo com cada campeonato, de acordo com o horário, é conforme a música toca, a gente dança.
Certo. Mas as notas dependem das manobras.
Isso, é em cima da manobra, aproveitamento de pista, né? Utilizar todos os obstáculos, né? Então tem um conjunto a ser analisado ali para ter uma nota final ali.
Mas tem nota também para quem cai mais, para tombo, né?
É, não tem jeito, viu? No skate é assim, cai que funciona. Mesmo, né? O skate, o cair já saiu de pauta, porque já faz parte.
Mas faz parte.
Faz parte.
Não teve contusão grave, nada.
Não, nada.
Não se ralou um pouquinho.
No sábado, o pessoal de fora vieram, né? Então teve gente que estava desde sexta aqui. Então não foi.
Movimentou a cidade, você viu?
Movimentou a cidade, é o que eu queria entrar em pauta agora. Não foi só bom pro skate, mas foi bom pra cidade. Teve hotéis que. Hotéis que se beneficiaram disso, teve lanchonetes que se beneficiaram, restaurantes que se beneficiaram, então.
Movimentação.
Pô, foi uma movimentação bem significativa mesmo, né? E foi bom, né? De primeira viagem, agora a gente sabe como é que funciona. Nos próximos a gente se estrutura mais, buscar alojamento dentro do Babi Barionelli mesmo, utiliza na quadra, a gente fazer um bem bolado para poder receber essa galera que vem tão de longe. Então teve mais de 30, 40 cidades, sem exagero nenhum, para mais mesmo, foi o que eu contei em alto, São Joaquim da Barra, Bauru, Campinas, São Paulo, então vieram gente de Votuporanga, Viradouro, Batatais, Barretos, Bebê, pra todo lado, João. Então, acredito que o próximo a gente tem que pensar com mais carinho nesse pessoal que vem de fora, né? Dividir o evento em 2 dias, sábado e domingo, fazer um alojamentinho especial pra eles ali, fechar com uma marmitaria ali, fazer um esqueminha bem, um pouco mais estruturado, por mais que atendeu todas as...
Isso foi o primeiro.
Sim, atendeu todas as expectativas. Mas agora a gente viu a força que a gente tem, né? A energia do skate, o reconhecimento pelos skatistas mais antigos, que sempre fizeram. A gente tá 3 anos só na cena, né? Então é muito válido ver que eles abriram mesmo a porta pra gente, foram bem receptivos e vieram até nós. E a gente sempre tá indo, então faz 4 anos que a gente tá indo a todas as cidades, representar Monte Alto, representar o skate. Então acho que esse evento mostrou a moeda de troca do que a gente vem trabalhando continuamente, diariamente, arduamente.
E olha, vocês valorizaram Monte Alto. Divulgaram Monte Alto para toda a nossa região. E parabéns pela coragem de vocês organizar uma competição da altura que foi essa competição. Eu moro lá no Jardim Paraíso. A movimentação que nós tivemos lá, praticamente o dia todo. Dia todo. Parabéns para você. Leva o nosso abraço para todos. Eu sei que você lá deve ter uma equipe também que te ajudou, Arthur. Mas parabéns. E ó, tô mandando aqui, ó. Abraço para os guerreiros Arthur e João Felipe.
Tamo junto.
Marcelo, né?
Ela tá mandando aqui o Márcio. Márcio Scadelato mandando para vocês.
Obrigado, galera. Obrigado,
Arthur, pela força. Parabéns, tá? E ó, continue com essa vontade, com essa garra, viu?
É, João, se depender da gente, força de vontade, disciplina e garra não vai faltar.
E pode contar com o nosso apoio para divulgar bem mesmo o skate de Monte Alto. Vocês vão ganhar uma pista, viu? Vai ter uma pista de skate.
Sim, aí a gente tá sabendo
como que deve ser direitinho mesmo para ser aqui, ó, Monte Alto, comandar a nossa região.
Sim, sim, João. Tem muita coisa para ser mostrado em relação ao skate e a cidade ficar mais a parte do funcionamento. E essa pista que tá para vir só vai agregar e tenho certeza que não vai parar nisso. Tem muito mais para ser feito.
Leva o nosso abraço para todos lá e parabéns, Arthur.
Obrigado. Obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo. Valeu, João Felipe, por estar sempre apoiando, dando um olhar pro skate. E tamo junto.
Lá é o local de vocês, né?
Isso, lá é a sede, lá é a matriz.
É a matriz.
E dali a gente vai ramificando.
João, Aparecida não deu, empatou e está fora, né?
Isso, João. A gente está avaliando o caso da Aparecida, né? A gente teve alguns problemas de regulamento, mas o que for necessário, né? A prefeitura vai dar esse suporte jurídico, né? Pra gente ir atrás dos nossos direitos. E a gente só tá esperando um posicionamento oficial da EPTV, né, João? Por enquanto não teve o boletim oficial ainda. A gente tá esperando chegar pra gente avaliar e tomar um caminho aí para defender a nossa cidade, sim.
Qualquer novidade, entra em contato conosco.
Entro, sim. Obrigado, João, pelo espaço.
Um abraço para você. Volte a semana aqui, porque nós vamos ter o início também do campeonato de basquete.
Basquete e minicampo. Basquete no sábado e minicampo começa no domingo.
Valeu, João. Um abraço para você. João. Arthur, um abraço para você também.
Tchau, João. Certo.
Nós estamos recebendo a Priscila. A Priscila Trestino também, que é da Vigilância, para falar sobre a dengue. Ontem teve também, caso de dengue vem aumentando, mas vamos falar sobre vacinação também. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar, sim, de vacina, mas primeiro, Moreira, a gente queria dar um recado aqui. A Vigilância Epidemiológica e o Controle de Vetores convida os presidentes dos bairros, Rotary, Lions Club e Maçonaria para a sala de situação, tá? Que vai acontecer amanhã, às 9 horas, no Teatro Municipal, aqui mesmo de Monte Alto. É, essa sala de situação é para quê? Para que a gente discuta ações de controle e combate aos vetores, né, da dengue, né, as arboviroses, na verdade. Mas como nós estamos aí com a epidemia da dengue, a intenção dessa sala de situação é que a gente discuta medidas, né, maneiras aí da gente conseguir ter ações mais efetivas, né, trazer para junto da gente a população, porque é um combate de todos, né, João? A gente precisa estar unidos, porque não adianta só a vigilância, só a prefeitura tomar medidas, a gente precisa da conscientização da população. Então, nessa reunião, nessa sala de situação, que acontece amanhã, no anfiteatro, Teatro Municipal, às 9 horas, serão discutidas maneiras, né, medidas de ações que a gente pode tomar daqui para frente, né? De repente alguém tem alguma ideia, assim como já em outra sala de situações, várias ideias legais que foram implantadas e que deram certo, tá? Então a gente vai aí...
Vai ser amanhã às 9 horas.
Amanhã às 9 horas. Tá?
Bom, quem pode participar, você falou?
Isso, nós enviamos, João, ofício para todas as entidades, tá? Eu até trouxe aqui, mas tiveram algumas que a gente não conseguiu entrar em contato, como, por exemplo, Lions Club, Maçonaria, Presidente dos Bairros, tá? A gente não conseguiu nenhum endereço, nenhum algum responsável para que a gente conseguisse entrar em contato. Por isso que a gente vem aqui, né, na rádio, a gente já havia pedido também para o senhor falar aqui, né, para poder comunicar essas pessoas. Foram chamadas várias autoridades, tá, da saúde, os agentes comunitários também, que fazem esse trabalho no dia a dia, né? Então também a gente já tem aí algumas ideias até colocadas por eles mesmo, que tem já essa vivência de fazer as inspeções aí nas casa a casa, né? Já sabe o que é encontrado nas casas, então eles mesmos já trouxeram pra gente algumas ideias do que também pode ser implementado, né? E de como também a gente pode conscientizar cada vez mais a população.
Certo, isso é importante. Eu estou recebendo aqui, você viu os casos de dengue em nossa cidade, Priscila? Sim. Claro que você acompanha, né?
Sim, João, nós já temos 1.145 positivos, né? Lembrando que isso desde o início do ano, né? Então, casos ativos...
Até o dia 16, até ontem,
isso,
né?
Isso, isso mesmo, né? As notificações, elas chegam todos os dias. Esse número, João, ele também tem aumentado, por quê? Né? Já é uma epidemia. Então, o médico já não está mais solicitando, né? No SUS, já não é mais coletado o exame de dengue. Então, a partir do clínico epidemiológico, dos sintomas, o médico faz aquela avaliação já considerando como dengue. Tá? Então a gente pede às pessoas que têm sintomas, que não se automediquem, que procurem sim atendimento médico, para que então só após a entrada no atendimento médico, né, tanto o SUS quanto o particular, venha a notificação para a vigilância para que a gente possa fazer todas as medidas, que é o bloqueio e a nebulização. A nebulização, ela ocorreu hoje no Veracruz, amanhã não vai acontecer por conta da sala de situação, a gente precisa de toda a equipe, né, para fazer as orientações, e na quinta-feira ela segue ainda no Veracruz, tá? Só para alertar o pessoal, a gente teve hoje uma munícipe que falou, mas o João Moreira não avisou que estaria aqui no Veracruz, tá? Então,
ontem,
João...
esteve no Bela Vista.
No Bela Vista, agora eles estão no Veracruz.
Já estão lá.
Isso, no Veracruz.
É, foi bom você falar, porque eu não recebi ainda a informação do caixa. É. Hoje eles vão no Veracruz?
Não, João, a nebulização. Tá?
Não é o fumacê.
Isso, não.
Ah, não, sim, a nebulização nem precisa.
Isso, eu disse que é munícipe, né?
Que é aquela máquina nas costas.
Isso, aquela máquina nas costas. Que vai aonde? Tem a casa do positivo, e aí faz ali os 9 quarteirões ao redor, né?
O bloqueio, né?
Isso, faz o bloqueio e a nebulização.
Certo,
que é pra conter aí a propagação da doença. Tá?
Não é o fumacê, não.
Não é o fumacê. O fumacê já terminou, tá? O fumacê, João, ele é uma medida que vai complementar todas as outras. Ela não é uma medida efetiva, tá? Ela é uma ajuda, mas o mais importante é que as pessoas tenham consciência, faça a limpeza do seu quintal, não deixe recipientes, algo que possa acumular água, porque é isso que forma o criador. As pessoas precisam ter consciência, mesmo que é seca, né? Agora vai melhorar aí o período de chuvas, mas você tem que deixar o seu quintal adequado para que quando ocorrer uma chuva não fique ali aquele acúmulo. De repente a pessoa, às vezes, né, não tem o hábito de olhar o quintal, às vezes tem quintal muito grande, com muita planta, né, tudo mais, e às vezes acaba passando batido, é onde tem, sim, a formação do criador, e aí prejudica não só ela, quanto os vizinhos ao redor.
Já estão confirmados 2 óbitos de dengue?
Infelizmente, João, 2 óbitos confirmados,
né?
Tá, com resultado positivo, e 2 óbitos que ainda nós estamos aguardando a confirmação, né? Estamos aguardando
mata, né?
O resultado. Mata, né, João? Infelizmente, a gente vem aí de pessoas já com comorbidades, pessoas já debilitadas da Covid, né? Então, infelizmente, a gente não sabe como cada organismo vai reagir. Por isso que é muito importante, você não está bem, procure atendimento médico. A dengue precisa do quê? De hidratação,
tá? A pessoa, e normalmente tem algumas pessoas que atacam fígado, né? Fica, não consegue comer, não consegue ingerir líquido, então procura atendimento médico, que caso seja necessário, o médico vai indicar ali uma soroterapia, que é para deixar a pessoa mais restabelecida, tá? Não fica em casa, tá ruim, fica em casa, não, procura atendimento.
Mas o dengue derruba as pessoas, hein?
Bastante, João.
Derruba mesmo.
Bastante. Tem gente falando até que é pior que a Covid.
Pior, tá? Derruba sim.
Porque...
Bom, falamos da dengue, tudo bem. Vacinação.
Vacinação, João. A vacinação agora está um pouco mais tranquila, a procura está um pouco menor, né? Em todas as unidades, exceto o Silvio Govone. Então, quem pode procurar as unidades? Para vacina de sarampo, quem é contemplada? Crianças, tá? A gente pede para que criança vá na parte da manhã e o adulto na parte da tarde. De manhã das 8 às 11 e na parte da tarde das 13 às 15. O público-alvo para o sarampo são trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos, certo? Vacina da gripe também pode ir crianças na parte da manhã e adulto na parte da tarde. Quem pode tomar a vacina da gripe? Idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores, não somente professores, também trabalhadores da educação, desde que tenham um documento comprobatório com o vínculo da escola, tá? Pessoas com deficiência e comorbidades. E ontem a gente iniciou, então, foi incluso, né, um grupo da segunda etapa, o último grupo de vacinação que eu vou pegar aqui para poder falar, tá? Algumas pessoas vão perguntando, e quando vai abrir para a população em geral?
Isso.
A gente ainda não sabe, tá? Não recebemos essa orientação do Ministério da Saúde, é eles quem determinam, tá? Não é o município. Então, agora foi incluído quem? Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviários, passageiros urbanos e de longo curso. Trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. Essa é a última etapa, João. Ela vai até o final do mês. Aí, no final do mês, quando acontece uma baixa cobertura, ainda tem sobra de doses, abre então para a população em geral. Mas aí eu volto aqui com todas as orientações, somente depois que o Ministério da Saúde liberar. Certo?
Então a gripe não está liberada para a população, não.
Não.
Pessoas acima de 60 anos e essas categorias que você falou também aí.
Isso mesmo. Lembrando, eu não sei se eu cheguei a falar, mas pessoas com deficiência e com comorbidades também, tá?
Certo.
Lembrando que pode procurar a unidade, caso tenha dúvida, a enfermeira vai orientar, precisa sempre ter um documento comprobatório, tá? E agora vamos falar então de vacinação Covid, João.
Fica à vontade.
Também a gente não tem mais agendamento online, tá seguindo super bem nas unidades, a procura tá até tranquila. Viu, João? Tanto para crianças quanto para adulto, precisa procurar a unidade antes das 8 às 15 com a carteirinha em mãos para fazer o agendamento prévio. Por que não vai tomar a vacina na hora? Porque são frascos de multidoses, 5 doses, 10 doses, dependendo da vacina. Então, a gente não pode ter perda, né, João? Por isso que a gente vai ali, uma unidade agenda alguns, a outra também, a gente divide ali a abertura do frasco para que a gente não tenha perda. E continua primeira dose, segunda dose, lembrando que terceira dose somente para 18 anos ou mais, e a quarta dose para 60 anos ou mais, não tivemos mudança, tá? Tanto terceira quanto quarta dose, quando já completou 4 meses da dose, tem que ser certinho os 4 meses, não pode tomar antes. Mas é claro que vai até a unidade de saúde mais próxima, exceto o Silvio Govone, leva a carteirinha para a enfermeira ver qual é a vacina, tá? Para poder fazer o agendamento correto e vai orientar quanto ao prazo, se já deu ou não.
Procura a unidade do seu bairro.
Isso mesmo.
Todas as unidades, menos o Silvio Govone. Agora o seguinte, Priscila, tem uma idosa acamada, já fez o cadastro no posto de saúde e até agora não foram aplicar a vacina da gripe nela.
Passa aqui para mim, já deixa o nome e qual unidade que ela fez, que eu vou entrar em contato com a unidade.
Eu tenho o telefone que eu passo para você.
Isso, eu pego também, tá?
Tem outra pergunta aqui.
Porque
também.
Porque realmente,
acamado tem que ir agendar ou pode ligar? Tem 80 anos para a quarta dose.
Pode ligar na unidade, fala que é acamado, vai passar o endereço certinho. Eles estão se programando para ir um dia da semana fazer a aplicação.
Você falou que está calmo. a vacina da Covid. Por quê? As pessoas queriam tanto agendamento, e agora tem essa liberdade.
Então, João, a gente tem agora espalhado, né? Em todos os bairros, né? Então fica um pouco mais tranquilo, as pessoas também trabalham, então tem que se organizar ali em questão do horário. Muitas pessoas também faziam o agendamento sem estar na data correta, tá? Então agora ali na unidade a gente consegue fazer a avaliação adequada, se realmente está no momento para tomar a vacina. Eu acredito que seja por isso mesmo.
Tá certo. Agora acontece o seguinte também, eu recebi aqui informações de profissionais de posto de saúde do Bela Vista, agora a vacina comum para crianças, que tem crianças que a caderneta, a carteirinha de vacinação está atrasada.
Não,
os pais acho que estão esquecendo ou estão muitas vezes trabalhando, não estão lembrando de dar vacina nos filhos.
Isso é o que a gente precisa, que os pais fiquem atentos, né? Porque eu nunca esqueço, João, um médico uma vez me disse que a pessoa mais difícil de tratar é o adolescente, porque a criança, o pai leva. O idoso, o filho leva. O adolescente, né, ele já uma idade, né, mais adulta, não vai. Então, a criança é a responsabilidade de quem? Dos pais,
dos,
né?
Pais.
O idoso, dos filhos. Então, os pais têm que ficar atentos. Porém, João, os enfermeiros têm ali a ficha espelho na sua unidade. Ela entra em contato com esse pai, com essa mãe, para que faça a atualização da carteirinha. Só que muitas vezes, João, às vezes não atende celular, às
não
vezes o telefone está errado,
não
o endereço. É, porque se não atende no telefone, a gente vai até o endereço. E, infelizmente, se o cadastro não estiver atualizado, infelizmente acontece isso. Por isso que é muito importante, quem tem criança pequena, né, às vezes a gente não sabe qual vacina ali está em atraso, precisa tomar, pega a carteirinha, dá uma passada na unidade, pergunta lá para a enfermeira que ela vai orientar certinho.
Certo. Eu fiz, João, eu fiz o agendamento para...
Para a quarta dose.
Quarta dose. Faz duas semanas e não fui chamada ainda.
É.
Procura a unidade onde você
precisa
fez.
Precisa procurar a unidade, porque, João, é assim, ó, cada unidade, ela está fazendo da maneira conforme a procura. Então, às vezes, tem uma, duas pessoas só, acaba demorando isso, acaba demorando um pouquinho.
Porque o frasco tem 8 ou 10 doses.
Tem frasco que são 10 doses, tem frasco que são 6 doses, depende da vacina, tá? Inclusive, elas já estão se falando entre si, né? Às vezes, uma unidade tem duas, a outra tem mais duas, para que faça ali a abertura, ao mesmo tempo, faça a divisão das doses, para que não tenha perda.
Você vê na Covid, hoje nós não estamos com ninguém na enfermaria.
Com ninguém.
Mas na UTI estamos com 5.
Com 5, João. É, de idade já mais avançada, com comorbidades, tá? É, infelizmente a gente sabe que ainda pode agravar os casos, a gente tem vacina, tem todos os cuidados que a gente sabe que precisa ter, né? É, a maioria dos casos estão mais leves, graças a Deus. Tem pessoas sem sintomas também positivando, mas ainda tem a gravidade, ainda tem o risco. Como a gente não sabe quem pode se contaminar, quem pode se agravar o caso, né? Então é bom que a gente ainda permaneça com cuidado. Vai em um local mais aglomerado, usa máscara, higienização das mãos, que é muito importante, João. É fundamental, porque você coloca a mão por toda parte, mas se você coloca a mão na boca, no olho, né, também vai se contaminar. Então a gente precisa, assim, de todos os cuidados para que seja efetivo.
Principalmente o idoso que tem algum problema de saúde, use a máscara.
E, João,
vai no supermercado, vai em qualquer lugar, usa a máscara.
E as pessoas precisam ter consciência. Se você acordou com dor de garganta, resfriado, né, aquela congestão, já coloca a máscara. Não tenha contato com outras pessoas. Às vezes, fica ali o dia todo de máscara, mas aí chega na cozinha do trabalho, no refeitório, vai comer, tem contato próximo com outras pessoas, né? Então não adianta nada. Se você não está bem, evite ficar próximo de outras pessoas sem máscara.
Nós tivemos no final de semana, acho que no sábado, o falecimento de uma senhora de 82 anos, né?
Sim, tivemos, né, João?
Tivemos, então, infelizmente.
Infelizmente,
tinha outra,
né?
Problema da... Agora, a gente fica na dúvida também, porque a Covid quanto a gripe, parece que os sintomas são iguais, a gente fica assustado, né, Priscila?
Sim, né, João, são parecidos, só que assim, nós temos testes, tá? Não está faltando teste no pronto-socorro, o teste rápido, tá? Só precisa estar ali no dia correto para fazer a testagem. Então, se você tem ali uma suspeita, não sabe o que é, passa por atendimento médico, ele vai saber, é avaliar se é uma suspeita de Covid, se tiver no dia correto, vai fazer. Se não, ele vai agendar para fazer o teste. O importante é procurar quem saiba fazer ali a avaliação, para ver se é um resfriado comum, às vezes é uma crise alérgica, né? Ou se realmente pode ser a Covid.
Certo. Chikungunya, nenhum caso confirmado,
graças,
né?
Graças a Deus,
Zika
não.
Zika também.
Também não.
Agora, o que surpreende a gente na lista, Priscila, de casos de dengue, no centro da cidade.
Sim, João.
133 casos no centro.
No centro da cidade.
No nosso comércio, coração financeiro. Sim. Tem que verificar se os criadores do mosquito, né?
Isso, João. Até ali no centro da cidade, né, foi até muito importante a ação do Fumacê, porque são muitos estabelecimentos comerciais, né? Então, assim, os agentes de controle de vetores, eles fizeram a visitação no centro com a orientação para fazer a eliminação desses criadouros e foi passado, então, o Fumacê, que é para matar aquele mosquito alado, né? Então, a gente precisa do quê? Da conscientização, porque não adianta nada. Passou hoje, dali duas semanas, tem uma chuva, né, algum recipiente ali que é criadouro, então os casos eles vão surgir novamente. A gente precisa da conscientização constante das pessoas. Tira aí 10 minutinhos do seu dia para averiguar o seu quintal, né, de repente... E também, João, depois que a gente fizer a sala de situação, a gente pode até falar, né, vai ser conversado a respeito da gente... Foi até a ideia dos agentes de controle de vetores, viu, João? Um adesivo, tá? Aquela casa que foi visitada vai ser colocado ali um adesivo no relógio de energia, comprovando que a casa tá ok, tá? Vai ter a data da visitação.
Seria bom, sim.
Isso, até porque o outro vizinho vai poder cobrar, olha, por que não visitou a sua casa? Por que a sua casa não está ok? Né? Porque a gente precisa disso, não é um problema somente da vigilância, somente da prefeitura. É um problema de todos os munícipes, né? Como assim a Covid, a gente precisou usar máscara e ter todos os cuidados, a gente precisa limpar o nosso quintal, a nossa casa, né? Que é da responsabilidade de cada um.
Eu sou teu vizinho, você faz limpeza e eu não faço... Você também tá com perigo de pegar dengue.
Exatamente.
Porque na minha casa pode ter criadouro.
Exatamente.
Então todos têm que ter a colaboração de todos da nossa população.
Isso.
Qualquer
mesmo.
Novidade, você volta aqui, Priscila.
Eu volto sim, pode deixar.
Bom trabalho para você e a sua equipe.
Obrigada igualmente. Boa tarde.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Tá combinado com Savegnago, participe.
Aí, gostei.
Envie receitas deliciosas e que combinem. O prato principal e um acompanhamento. Concorra a prêmios toda semana e aproveite a super oferta. Ah, tem um super prêmio no final. Tá combinado.
Melão amarelo, peça o quilo, R$4,95. Beterraba ou cabotiá, peça o quilo, só R$3,35. No cartão Savegnago, R$1,55. Tomate longa vida ou italiano, quilo, no Savegan, R$5,75. Caqui rama forte, o quilo, apenas R$4,48. Alho importado, cada 100 gramas, R$1,65. No cartão Savegnago, só R$1,55.
No Savegnago, tá combinado. Entre no site para saber mais.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Faça economia em suas compras no Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo 36,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo 32,99. Filezinho de frango, sassami, congelado, Gonzales, pacote, quilo 17,99. Amaciante de roupas, Urca, 1 litro, PET, 11,99. Arroz Marcon, tipo 1, 5 quilos, 17,99. Molho de tomate tarantela tradicional, 300 gramas, sachê, 1,29. Farofa caseira, Zílio, 500 gramas, 4,99. O Cogiba Supermercado serve marmita. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça a encomenda. Aberta todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12:17:30, a hora da notícia, segunda edição. Brasileiro deveria ter salário mínimo 6 vezes maior para pagar despesas básicas.
O salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 6.754,33 em abril. A conclusão é do DIEESE, que todo mês faz uma estimativa do valor ideal para que uma família de 4 pessoas possa suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, que são necessidades consideradas básicas na Constituição brasileira. O valor é mais de 5,5 vezes o mínimo nacional, que está em vigor, de R$ 1.212. O cálculo é feito com base na cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas pelo órgão. Em abril, o conjunto de alimentos básicos aumentou em todas as capitais. E o maior valor foi o de São Paulo, R$ 803,99. Para se ter uma ideia, em abril de 2021, o valor necessário era de 4,85 vezes o valor vigente na época, de R$ 1.100. Hoje, o trabalhador compromete, em média, cerca de 61% do piso nacional para comprar a cesta básica. Mas a porcentagem pode passar de 70%, como nos casos de São Paulo e Florianópolis. O DIEESE também estima o tempo médio que o brasileiro precisa trabalhar para comprar a cesta básica. No mês passado, a jornada média ficou em 124 horas e 8 minutos, quase 14 horas a mais do que no ano passado, ou cerca de 2 dias a mais trabalhados, considerando uma jornada de 8 horas, para comprar os mesmos itens. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Música.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Faça economia em suas compras no Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo 36,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo 32,99. Filezinho de frango, sassami, congelado, Gonzales, pacote, quilo 17,99. Amaciante de roupas, Urca, 1 litro, PET, 11,99. Arroz Marcon, tipo 1, 5 quilos, 17,99. Molho de tomate tarantela tradicional, 300 gramas, sachê, 1,29. Farofa caseira, Zílio, 500 gramas, 4,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça a encomenda. Aberta todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este app irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto
Central. O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Doze horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 17 de maio de 2022. Temperatura máxima de 22 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho.
A coisa foi feia, JB.
Na manhã de ontem, uma mulher de 44 anos que não teve o nome divulgado e que, segundo o marido dela, estava fazendo tratamento psiquiátrico e que na última sexta-feira declarou que queria se suicidar. A mulher desesperada conduzia um automóvel, um Ford EcoSport, na cor branca de Batatais. O veículo transitava pela SP-334, rodovia Cândido Portinari. Seguia na contramão de direção.
Como é que é?
Ou seja, no sentido oposto ao estabelecido. Quando chegou no quilômetro 361, ainda no município de Batatais, região de Ribeirão Preto, se arrebentou na frente de um caminhão Volvo na Cor Preta, um bitrem. O caminhoneiro nada sofreu, porém com a violência da pancada o EcoSport rodopiou naquele chão preto e só parou no canteiro central. A mulher sofreu ferimentos de natureza grave, conseguiu o que queria, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente, ou seja, do suicídio. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a ocorrência e prestou à vítima fatal sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, maldito é o dinheiro que cala a boca de uns, compra a amizade de outros e acaba com o caráter de vários.
Faz parte!
Falou.
JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos. Agora nós vamos falar sobre Libertadores e Sul-Americano. Melhor, quem vai falar, tem uns destaques, é o Humberto Ferretti, destacando os jogos decisivos de hoje. Hoje tem Corinthians, Flamengo, Bragantino, Inter, Ceará, Atlético Goianiense em campo. Humberto Ferretti.
Três times brasileiros voltam a campo para duelos decisivos da quinta e penúltima rodada da Libertadores. O grande destaque fica por conta do jogo das 21h30 no horário de Brasília, no estádio La Bombonera, entre Boca Juniors e Corinthians. O Timão lidera o grupo com 7 pontos contra 6 da equipe argentina. Se vencer, o Corinthians estará classificado para o mata-mata. Mas se perder, poderá até cair para o terceiro lugar da chave e ir para a última rodada pressionado. No mesmo horário, o Flamengo recebe a Universidade Católica no Maracanã, numa situação bem mais confortável. Se empatar, ele já garante a vaga nas oitavas. Mas o rubro-negro tem a chance de se classificar, mesmo se perder, desde que também às 21h30, o Taddeus, fora de casa, não vença o Sport em Cristal. O outro brasileiro que joga nesta terça pela Libertadores é o Red Bull Bragantino. Será uma parada dura em Bragança, às 7h15, contra o Estudiantes, líder do grupo com 10 pontos, contra 5 do Massa Bruta. A equipe argentina está classificada, enquanto a disputa pela outra vaga entre Bragantino, Nacional e Vélez está totalmente aberta. Outros três brasileiros também jogam nesta terça, mas por outra competição internacional, Copa Sul-Americana. Única equipe com 100% de aproveitamento na competição, o Ceará recebe o General Cabadeiro às 7h15. Um empate pode classificar o Vozão, mas vai depender do duelo de quinta entre Independiente e La Guaira. Também às 7h15, o Inter recebe o Independiente Medellín, numa situação curiosa. Se vencer, pode assumir a liderança do grupo, e se perder, pode cair para a lanterna. Já às 9h30, tem Atlético Goianiense e Antofagasta. O Dragão está firme na briga pela vaga no mata-mata, e tem os mesmos 9 pontos da LDU, mas lidera o grupo pelos critérios de desempate. Sem esquecer que se na Libertadores se classificam primeiro e segundo, na Sul-Americana, apenas o líder de cada chave vai para as oitavas. Para fechar, Brasileirão Série B. O único jogo abre nesta terça a oitava rodada. E não será qualquer jogo. A um ponto do G4, o Novo Horizontino recebe às 9h30 o Sport, que se vencer, vai assumir a liderança provisória.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.